impacto do preço do diesel na produção, né? Vamos falar um pouquinho sobre a logística do agronegócio, os impactos dos reajustes dos preços do óleo diesel na logística do agronegócio brasileiro. Um artigo elaborado pelo professor Dr. José Vicente Caixeta Filho, que busca analisar então os impactos causados pelos reajustes dos valores do óleo diesel nos transportes do setor agrícola em produtos como açúcar, cana, grãos, no período de tempo que é de janeiro de 2017 a maio de 2018. Portanto, são dados sobre essa realidade que estamos vivendo hoje, né, com essa nova política de preços, variação de dólar, elevação do petróleo no mundo e aqui a nossa política particular. Professor José Vicente Caixeta, que é professor do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALQ, a Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz. Bom dia, professor.
Bom dia.
Muito obrigado por atender ao nosso pedido, nos ajudar a entender um pouco toda esta questão que envolve a greve dos caminhoneiros e que é praticamente a artéria, né? A artéria de funcionamento das sociedades hoje, porque abastece o hospital, combustível praticamente faz todos os serviços funcionarem e tem um impacto muito grande também na logística, na produção nacional. E vocês fizeram um estudo debruçado em dados bastante reais. Gostaria que o senhor nos explicasse.
Ok. Bom, eu vou tentar colocar aí uma visão, talvez aí um pouco mais ampla do assunto. Uhum. E começando aí com um pouco aí sobre o que a gente chama aí de ambiente institucional, né? Então, acho que a gente não tem dúvida que como país, né, nós temos uma dependência muito forte aí da modalidade de transporte rodoviário, uhum, né? E é uma modalidade de transporte que tem se caracterizado por uma oferta bastante elevada nos últimos tempos, né? Esse transporte rodoviário no país, seja para cargas agrícolas, seja para outras cargas, né, tem sido representado por um número, acho que, decrescente aí de transportadoras efetivamente estabelecidas, né? E um número cada vez maior, né, um número crescente daqueles que nós chamamos de agregados e autônomos, né? E tudo isso vem se consolidando em função, talvez, aí de algumas ações, sejam do agente público, sejam do agente privado, né? Mas pensando em agente público, eu acho que também tem ficado bastante claro esse investimento sempre maior, né, em rodovias, né? Então, eu acho que existe essa figura de que rodovia dá mais voto pro político, né, independente do nível aí, municipal, estadual ou federal, né? Parece que ao fim de um mandato de 4 anos, por exemplo, né, é mais interessante inaugurar 500 quilômetros de rodovias que 50 quilômetros de ferrovia.
De ferrovia, né?
Então, disso a gente consegue inferir que não tem havido uma preocupação ao longo, quem sabe, aí dos últimos 50 anos para com uma agenda efetivamente de Estado para essa infraestrutura de transportes, de logística no Brasil. Uhum. Então, o que nós estamos percebendo hoje é justamente a falta, né, desse, chamemos, plano B, né? Então, nós temos sim essa dependência bastante forte para com o transporte rodoviário, movido por combustíveis fósseis, né? E a gente não tem, né, alternativas disponíveis aí para efetivamente contrapor ou até substituir essa estrutura de dependência.
Ou seja, não há plano B, é isso que o senhor está dizendo. A gente tem um sistema, um jeito de funcionar, de carregar, né, de transportar produtos, e é só. Quer dizer, a gente está vendo aí que se isso for estrangulado, nós não temos alternativa.
Exatamente. Agora, O que também a gente percebe é o seguinte, né? E daí um outro aspecto aí desse nosso ambiente institucional. Ao longo aí dos últimos, talvez, 20 anos, né? O nível de desemprego aumentou demais no país, né? E muitos desempregados nesse período, né? Acabaram levantando o seu fundo de garantia, né? Para comprar ou para financiar um caminhão e, como se diz, para puxar frete, né? Então, nós temos uma série de novos atores, né? Fazendo parte desse ambiente, puxando frete, né? Uma vez que as exigências para isso são poucas, né? Você precisa ter equipamento e precisa ter uma carteira de habilitação aí adequada para tal, né?
Uhum.
E com isso, cresceu demais, né? Esse número de transportadores e particularmente os transportadores autônomos, né?
Sim.
Então, o que acontece, né? De teoria econômica, né? Aumentou demais a oferta, né? No caso de transporte, o preço, no caso do frete, baixa, né? Então, você percebe muitos transportadores que acabam se sujeitando aí a valores de fretes aviltantes, né? E que talvez remunerem apenas os custos diretos, né? E olhe lá, né?
Por isso, uma das reivindicações é justamente um mínimo para valor de frete.
Exatamente. Agora, por outro lado, é mercado, né? Então, o que acontece? Muitas indústrias, né? O que a gente chama aí genericamente de embarcadores, né? Têm preferido a contratação direta de autônomos. Então, nem vai para a transportadora, já vai direto para o autônomo, que supostamente vai ser um frete mais barato, né? Então, é algo que o mercado justifica, né?
Uhum.
E que pode, né, e deve, né, acho que demandar alguma ação para mitigar esse tipo de abuso, né? Agora, por outro lado, como a gente percebeu, essa classe de transportadores autônomos, ela cresceu bastante, se fortaleceu, e que agora se depara aí com esse aumento significativo no valor do diesel, e que faz parte da sua estrutura de custo. Então, só para você ter uma ideia...
Que é devido à nova política de preços da Petrobras.
Exatamente. Então, você vê que... Nesse levantamento, acompanhamento que nós fizemos, uma rota rodoviária aí de 1.000 quilômetros, por exemplo, né?
Uhum.
A parcela do custo de combustível representa quase 40% do custo total para um veículo, por exemplo, que seja típico para o transporte de grãos, né? Então, essa representatividade, quase 40%, é muito significativo, né? E também característica do mercado, né? O autônomo, quando se depara com um custo elevado como esse, ele vai tentar negociar, né? E é muito interessante isso, Brasil e mundo afora, para esse tipo de categoria do autônomo, normalmente não existe uma liderança nacionalmente constituída, né?
É isso que a gente está percebendo.
Das associações e sindicatos existentes, né? Então, é uma classe normalmente pulverizada e que nos últimos tempos tem feito aí o bom uso de tecnologias de comunicação, né? Seja internet, WhatsApp, o que seja, e conseguiram deflagrar uma paralisação como essa, né? Num ano político, né? De eleições, né? E eu acho que uma surpresa interessante para muitos é que, a despeito de novo aí da crise aí de suprimentos, né, há um grande apoio popular, né?
Uhum, uhum.
E, então, o povo se junta aos transportadores e vai se juntar a outras classes, né, Porque a gente sabe, né? Está cansado de ouvir falar de propina, de saber que o valor do combustível é caro. Eu acho assim, que preocupa por demais esse sentimento de ódio, né? Eu acho que é ódio mesmo, arraigado contra os que representam aí a figura do governo, né?
Quer dizer, esse ambiente então, todo, né? O senhor começou falando da infraestrutura, passou pela política de preços, falou da própria estrutura hoje dessa classe trabalhista e autônoma, e agora está falando do ambiente político também, de insatisfação geral das pessoas com tudo, né? Com a economia, com a política, quer dizer, é um ambiente, são tantos fatores que se conjugaram, né? Fora também ações que a gente vê que são oportunistas, a gente está vendo, vem uma greve de petroleiros já, com uma greve de caminhoneiros instalada e sem solução, mesmo com as medidas anunciadas. Então, quer dizer, está-se também aproveitando, porque não está-se muito preocupado com os desdobramentos para a população que isso pode ter. Eu fico me perguntando, a população hoje apoia, mas e quando realmente não tiver condição de mais nada, né? Quando faltar hospital, faltar o abastecimento nos supermercados, não tiver combustível no carro. Fico me perguntando até onde essa corda vai ser esticada, né, professor?
E daí a gente humildemente talvez sugira soluções, né? Pra,
claro, sabe, é nosso papel.
Mitigar esse tipo de problema, né?
Uhum.
Agora, as soluções, eu acho que podem ter respeito a prazos diversos, né? Então, eu entendo, né, que no curto, quem sabe médio prazo, né, precisa sim haver um compromisso, tanto do agente público quanto do agente privado, né, com relação à criação efetiva de novos postos de trabalho, diminuir desemprego, né, e com isso, quem sabe, poder diminuir também essa grande oferta de transporte rodoviário, né, e representada por autônomos que estão sofrendo.
Sim.
Que estão se sujeitando a, por exemplo, a esses baixos valores de frete.
Uhum.
Então, eu acho que isso é curto, médio prazo. Agora, no longo prazo, é algo aí que a gente tem ouvido com uma frequência cada vez maior, né? Os futuros governantes, né, têm que se comprometer, de fato, com uma agenda de Estado para a logística, né? Então, precisa construir ferrovia, precisa viabilizar hidrovias, cabotagem, dutovias, né? E, naturalmente, também tem que privilegiar o aumento da qualidade das rodovias, né? Então, quanto mais tempo a gente demora para tomar uma decisão e resolver isso tudo, né?
Mais a situação se agrava,
mais,
né?
Mais frequente vai ser a recorrência desse tipo de problema.
Ah, agora, professor, eu queria que você falasse também um pouquinho dos números, né? Dos números sobre esse custo estimado da logística. O senhor falou, por exemplo, o desgaste desses caminhões nas rodovias que hoje estão aí postas, né? As dificuldades. Como é que é isso comparado a outros países? O que vocês conseguiram levantar? Eu vi um dos dados, custo estimado da logística do agronegócio em 2017 foi da ordem de 120 bilhões de reais, sendo que 105 bilhões gastos com atividade de transporte, 15 com armazenamento e estoque. Quer dizer, isso aqui não é essa realidade em outros países.
Você veja, nós temos uma característica muito interessante, que é a nossa vocação agrícola, né? E no fim, nós produzimos principalmente matérias-primas, né? E as matérias-primas são de baixo valor agregado.
Uhum,
né?
Sim.
E daí, se a gente for fazer uma conta simplista aí, né? Grãos, né? Soja e milho, sei lá, na casa já dos quase 250 milhões de toneladas ano, né? Cana, sei lá, mais de 500 milhões de toneladas ano. Então, 500 mais 250, 750 milhões de toneladas ano. E mais sabe-se lá de que outras culturas. Então, facilmente, a gente chega a 1 bilhão de toneladas ano, né, de matérias-primas agrícolas e de baixo valor agregado. Então, veja, 1 bilhão de toneladas, se for imaginar aí um frete médio aí de, sei lá, R$100 a tonelada, né? Então, a gente já consegue ter uma ideia aí da conta frete que o país como um todo acaba assumindo para esse tipo de carga de baixo valor agregado. Então, com relação a outros países, eu acho que sim, uma grande diferença diz respeito a essa, vamos chamar, versatilidade da matriz de transporte de carga. Né? Uhum. Então, você tem em outros países uma oferta adequada de ferrovia, de hidrovia. Na Europa, você tem muitos canais artificiais, inclusive. Né? Então, um país como o nosso, daí números desse acompanhamento, nesse período aí de janeiro de 2017 até maio de 2018, os preços do óleo diesel, eles acumularam altas que variaram aí de 13% a 16%, né? Nos estados aí de Mato Grosso, São Paulo e Paraná, né?
Uhum.
E com isso, né, os aumentos nos custos de transporte, né, em decorrência desses reajustes, né, aconteceram nesse período na casa aí de, sei lá, 6, 7%, o que é um aumento bastante expressivo.
Muito alto, né? Muito alto.
Então, veja, se você, transportador, tem esse aumento decorrente do preço do combustível, então você tem situações inversas aí, né? Uma é você absorver esse custo, né? Você vai ter que morrer com esse custo aí. Outra é você repassar pro embarcador, para a indústria, e a indústria também vai morrer com isso. Ou, né, é o repasse até nós, consumidores, né?
É.
Aumenta aqui, passa pro outro, e daí vai chegar até a ponta mais fraca da corda aí, que somos nós, né?
Que é o que normalmente acontece.
É, que vamos ter que assumir a absorção aí desse tipo de imperfeição do mercado.
Ou seja, o que o senhor está dizendo é que nós vamos ter que fazer grandes transformações para melhorar essa estrutura, esse funcionamento, para tanto baixar o custo da produção, quanto poder criar alternativas de distribuição destes produtos e destes serviços. Estas medidas anunciadas agora podem ter um impacto imediato, mas o problema não se resolverá.
Não se resolverá. Até interessante. Até foi um aluno que notou, eu não tinha reparado. Acho que há mais de 3 anos atrás, foi um momento aí que acho que o governo federal estava resolvendo aí a promulgação da, que chamou de lei do caminhoneiro, né?
Sim.
E uma paralisação ocorreu. Então eu fiz um artigo na época, né? Simples artigo. E daí o aluno trouxe esse artigo de volta para mim agora, falou assim: olha, professor, é exatamente a mesma coisa que está acontecendo.
Está tudo
então,
ali.
Então, esse é um problema muito sério, né? Às vezes existe esse, chamemos, desrespeito a determinadas categorias, onde muitas coisas são prometidas e não são cumpridas. Então, assim, esse cuidado de fazer as coisas serem publicadas, está no papel, vai sair no Diário Oficial hoje, etc., é muito importante. Agora, de novo, não há nenhuma garantia efetiva de que o que vai também sair no papel seja cumprido, né? Essa economia na bomba de combustível, vai ter o PROCON atuando, etc. Meu, é uma estrutura grande e que não necessariamente está pronta para ser utilizada.
Então, quer dizer, o que o senhor está dizendo é que eles...
Vai ter que ter muita paciência para os dois lados, né?
Eles não confiaram.
Para que isso seja resolvido. Agora, nós, como povo, nós não estamos acostumados a nos planejar para o longo prazo. E nós temos que, né, ajudar os políticos a fazer esse tipo de planejamento.
Uhum.
Então, veja, uma obra ferroviária, ela tem um tempo de maturação mais longo que uma obra rodoviária. Então, não vai ser em um governo que uma ferrovia vai ser concluída, mas tem três, quatro governos. Então, tem que haver esse compromisso por parte do agente público, independente do partido, e tem que haver um eleitor, efetivamente, que cobre, né, o alcance dessas metas, né, dessa agenda supostamente mínima, por parte aí dos futuros governos.
Talvez por não haver todas essas garantias é que esta greve prossiga, ou há outros fatores ainda, como essa dificuldade, essa dispersão de lideranças, e aí os que estavam lá negociando não representam a categoria, por haver esse crescimento significativo de autônomos. Para a gente concluir, professor, rapidamente, dá para avaliar neste momento o custo para a produção agrícola com a greve dos caminhoneiros? Dá para se estimar pelo menos, ou vai ter que se fazer muito cálculo, hein?
Ah, então, olha, eu acho assim, que o prejuízo é grande, né?
Muito grande.
Você vê aí, né, nas cenas que estão compartilhadas, né, a dizimação aí de uma série de aves, né? Então, tem um custo elevadíssimo, né?
Uhum.
Leite. A perda física de uma série de cargas agrícolas, etc. Isso por si só já vai caracterizar uma perda. Agora, um outro aspecto que fatalmente vai ocorrer é que esses produtos sendo regularizados vão chegar vamos chamar aí, gôndolas de supermercados, a preços mais elevados.
Sim.
Então, por aí também está embutido, né, um outro prejuízo complicado que vai ficar aí para a população. Então, a gente pode até ter um preço de combustível mais baixo, né, mas eu diria que a chance da gente ter um incremento significativo aí nos preços de alimentos, aí, eu acho que é bastante alta. Agora, eu acho que ficou bastante clara a importância que tem que ser reconhecida para esse setor. Né? É um setor que efetivamente pode parar um país, né? E isso acho que já foi demonstrado. Né? Um momento aí em que você tem essa pulverização de uma classe que não tem uma liderança única constituída, mas que soube fazer um bom uso, né, de tecnologias de informação, de comunicação, e talvez essa seja uma tendência, né, para outras classes aí que venham a pleitear o que seja aí.
Muito bem, eu agradeço muito a contribuição aqui para a gente pensar um pouco sobre esse impacto do preço do diesel na produção, procurar entender quais são os motivos postos ali na mesa para as negociações, por que está tão difícil chegar a um consenso, por que tanta desconfiança, mesmo com as medidas provisórias assinadas, por que esse problema continua e está muito longe de se resolver, mesmo se houver, a gente não está enxergando nem ainda o fim da greve, mesmo se houver o fim da greve dos caminhoneiros. Eu conversei com o professor José Vicente Caixeta Filho, professor do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, USP Piracicaba. Muito obrigada, professor.
Obrigado a vocês, um bom dia. Até logo.